Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos iniciando, como foi anunciado, um curso a respeito da internet e da sua capacidade de adicção. Como é que a internet, né, está sequestrando uma série de sistemas do nosso cérebro para causar uma espécie de dependência, né? Toda essa nossa preocupação se dá exatamente porque a gente vê que tem toda uma geração que nasce já com o celular na mão. Ou seja, principalmente aqui no Brasil, por questões de segurança pública, né? As crianças que não têm possibilidade de ficar brincando na rua, de ir para os parques, etc., etc., porque os pais ficam preocupados, né? Primeira coisa que os pais fazem, na mais tenra idade, põe o celular na mão da criança. Põe um videogame, põe um computador, etc. E essa coisa da educação com telas, ela é extremamente preocupante. E a maior parte dos pais que fica olhando para essas coisas, eles se preocupam com conteúdo, né? Não, vamos... Se o meu filho tiver um conteúdo bom, está diante de uma tela, mas se o conteúdo é bom, é educativo, é cristão, eu estou tranquilo. Só que existe um outro problema. Não é só o conteúdo, né? É também o fato de que as redes sociais e a internet, ela descobriu, né, que existe uma fórmula de o mercado explorar o cérebro humano, né, e a adicção. Vejam só. Há 7 anos atrás, nós fizemos um curso sobre pornografia e masturbação, né? Nesse curso, nós apresentamos para vocês vários estudos que, há 7 anos atrás, era uma novidade. No mundo já se falava, mas aqui no Brasil se falava pouco, né, dessa realidade de que a pornografia, através da internet, causava adicção, né? E que ela causava modificações no cérebro. Vocês se lembram do estudo do Gary Wilson, Your Brain on Porn? Se você não seguiu esse curso, ele está aí à disposição no nosso site, né? E, por exemplo, Programados para Intimidade, de William Struthers, que foi traduzido para o português. Esses livros são a bibliografia que nós usamos há 7 anos atrás e o foco era na pornografia. O que é que tinha sido descoberto há 7 anos atrás? Tinha sido descoberto há 7 anos atrás o fato de que as pessoas que tinham acesso à internet rápida, a partir do ano de 2006, estavam consumindo pornografia e aquilo estava causando adicção. Estava causando uma série de problemas neurológicos mesmo. E que se notava nas pessoas que tinham adicção com pornografia, primeiro, uma dificuldade nos relacionamentos sexuais concretos, porque pornografia não é sexo, né? As pessoas estão numa cultura pornográfica tão forte, né, que inclusive vem antes da internet, né, que as pessoas acham que pornografia é sexo. Mas pornografia não tem absolutamente nada a ver com sexo. No sentido que, quando a pessoa tem uma experiência sexual, né, com a sua esposa, com o seu esposo, o que é que você vê? Não é uma experiência visual. O sexo não é uma experiência visual, sobretudo, né? Ou seja, ela é muito acidentalmente visual. A pessoa vê o quarto, os detalhes do quarto. É isso que vê quando está tendo uma relação sexual com a esposa. No entanto, a cultura pornográfica, ela condiciona o sexo a uma experiência visual. É toda uma outra área do cérebro, é toda uma outra coisa. Por quê? Porque a partir desta área do cérebro, você ativa um mecanismo de caça. Mas o sexo com a sua esposa, com o seu marido, não é uma caça. Você não precisa caçar a sua mulher, ela está lá. Você não precisa caçar seu marido. Né? Então, é toda uma realidade de visualização. Né? O termo técnico que os psicólogos inventaram para essa parafilia, né? É o voyeur. Né? O voyeur é a pessoa que sente o prazer em ver, quer ver, 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 ver. Né? Por que é uma parafilia? Porque não é propriamente o sexo em si. Então, a pessoa cria aquela mania da caça, da visualização. Então, ele anda na rua como um caçador. Né? Essa pessoa, aquela. Né? E isso daí, enquanto se tinha caças na rua, caça de pornografia nas bancas de revista, etc. e tal, era um fenômeno que parecia somente comportamental. Até que em 2006, com o crescimento da internet rápida, né, um vídeo que antes levava horas para fazer o download no seu computador, agora está na sua mão em alguns segundos. Né? E isso está se aprimorando cada vez mais. Né? Se um vídeo demora um segundo a mais para carregar, você já fica agitado, porque o serviço não está sendo proporcionado do jeito que você gostaria. Assim, para a nossa geração que viu o surgir da internet, né? E tivemos acesso à internet discada, né? É um negócio assim do outro planeta, uma revolução, né? É totalmente, sei lá, é impressionante. Assim, eu fico olhando para a geração do meu pai, né? Já está com seus 80 anos, que viu a máquina de escrever e o telégrafo, que para fazer uma ligação telefônica nós esperávamos a telefonista fazer a conexão da ligação. E até para o que nós temos hoje, com um celular que está disponível no bolso de todo mundo, é uma coisa assim, onde você pode conversar com a pessoa do outro lado vendo. Eu comento isso porque para os jovens parece uma coisa óbvia, né? Mas quando eu era seminarista, todo mundo lá, eu em Roma, no Pio Brasileiro, todo mundo comentando. Olha que coisa maravilhosa, né? Tem fax. O fax era uma coisa assim do outro planeta. Você colocava um documento de um lado e o documento era reproduzido do outro lado. O pessoal nem sabe o que é fax hoje em dia. Então, assim, essas coisas, estou dizendo que foi toda uma evolução técnica que causou uma série de mudanças comportamentais, e a pornografia com a internet veloz, né, ela fez com que uma pessoa pudesse ter acesso em 10 minutos acesso a mais pornografia do que os nossos antepassados tiveram durante sua vida inteira. Né? Então, o que acontece? O que acontece, porém, é que nós temos o mesmo cérebro dos nossos antepassados. O nosso cérebro, ele foi feito para a escassez. Né? O cérebro humano, né, ele tem na sua base um mecanismo fundamental que, digamos assim, que é comum a outros animais, que é o mesencéfalo, né? Que está preocupado em nossa sobrevivência. Então, um homem na savana, na África, ou na selva amazônica, o que é que ele tem que fazer para sobreviver? Ele tem que caçar, né? Então, essa coisa da escassez. E as pessoas, se não tiverem isso, né, esse mecanismo que provoca uma busca, as pessoas morreriam. Nós teríamos, a humanidade já estaria extinta. Então, existe um mecanismo de recompensa, né, que faz com que a pessoa busque mais. Esse mecanismo de recompensa, ele é baseado, né, numa molécula chamada dopamina. Ela foi apelidada inicialmente, né, de molécula do prazer. Mas ela não é do prazer. Atenção, que esse conceito aqui é importante para a gente entender o curso inteiro. A dopamina, ela foi descoberta em 1957. Portanto, é uma descoberta recente, né? O que é que a dopamina faz no cérebro humano, né? Ela faz com que o cérebro humano busque uma recompensa imediata. Então, aqui no cérebro se produz essa dopamina que vai, tem um circuito de recompensa que termina aqui no núcleo accumbens, né? É o chamado circuito mesolímbico, tá? E isso daqui faz com que o cérebro queira mais, a recompensa imediata, tá? A recompensa imediata, é agora. Então, o que é que a dopamina faz? Faz com que você case. Para você entender o conceito básico, a dopamina é o neurotransmissor da caça. Não é o neurotransmissor do prazer. Por exemplo, se uma pessoa tem o prazer de se alimentar, ou a pessoa tem o prazer de encontrar a caça já encontrada, ou se a pessoa tem o prazer, sei lá, do orgasmo sexual. O prazer agora, aqui, presente na minha frente, o cérebro não funciona com dopamina nesse momento. A dopamina é um neurotransmissor que quer a recompensa daqui a pouco. É um futuro imediato. Daqui a pouco. Vai. Então, é isso que faz com que a pessoa case. Então, é exatamente esse olho de caçador. Essa coisa do... De nunca estar contente. É a mesma coisa, não é só pornografia. Quando você procura produtos... O olho de uma pessoa nas vitrines de um shopping center. Aquilo lá é dopamina, né? É sempre a caça. É você colocando produtos no carrinho de compras do site. Isso é caça, né? Então, não é possível viver sem dopamina. Nós teríamos que ter assim uma virtude sobrenatural muito forte para forçar o nosso organismo, sem essa recompensa interna, a buscar as coisas. Então, Deus criou o ser humano, cérebro e alma, né? E o cérebro, ele tem essa coisa da busca, da caça, da recompensa. Qual é o problema? Qual é o problema? O problema é que se notou lá atrás, né? E nós fizemos o nosso programa há 7 anos atrás, mostrando essa dificuldade, que o excesso de dopamina causado pela caça da pornografia, tá, estava fazendo mudanças no cérebro humano que eram comparáveis às mudanças que ocorrem no cérebro humano quando se faz, quando se usa uma droga. Existe uma neurocientista, né, chamada Nora Volkov. A Nora Volkov, ela é uma neurocientista nascida no México, curiosamente ela é bisneta do Leon Trotsky, o revolucionário russo comunista, né, que fugiu da União Soviética e foi para o México e foi assassinado a mando de Stalin. Então, o pai da Nora Volkov, ou seja, o neto do Trotsky, chegou no México junto com o Trotsky e moravam na mesma casa, porque o menino era órfão, porque a mãe dele, filha do Trotsky, tinha cometido suicídio e o pai tinha morrido nos gulag, nos campos de concentração de Stalin. Então o menino ficou sozinho, o Trotsky considerou que tinha que educá-lo e veio com o menino para o México. E então esse menino presenciou a morte do Trotsky, a famosa picareta de quebrar gelo que usaram para matar o Trotsky. O menino estava lá na casa. Bom, estou dizendo isso por quê? Somente porque é uma curiosidade da biografia dessa senhora, dessa médica, que é extremamente competente, também para dizer que ela não é que seja especialmente religiosa. Entendeu? Eu não creio que ela tenha nenhuma convicção religiosa pela criação que ela teve. Isso pode parecer bobagem, mas é que é interessante para as pessoas notarem que nós somos um campo aqui objetivo de neurociência, não tem religião nenhuma. Né? Não é assim, um padre católico descobriu uma coisa que a internet vicia as pessoas. Não, isso uma coisa que basta ser honesto que você vê as coisas. A Nora Volkov, então, como jovem médica, ela começou, foi formada no México e depois migrou para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ela começou a fazer experiência vendo o cérebro de pessoas drogadas, como é que reagia o cérebro de pessoas drogadictas, através de uma tecnologia recente chamada o PET scan, PET scan, né? O PET scan, acho que aqui no Brasil a maior parte das pessoas conhece o PET scan para a questão do diagnóstico de câncer, né? Mas é um scanner que passa no corpo e que consegue detectar as mudanças no metabolismo, como é que funciona o corpo. Então, olhando para o cérebro, né, o que é que acontece? Esta realidade aqui, essa parte do cérebro, né, do sistema mesolímbico aqui, o circuito mesolímbico, esta parte do cérebro, nas pessoas que usam as drogas, ela muda o metabolismo, ela é diferente. Então você põe lá uma pessoa que eles chamam de controle, é uma pessoa que não usa drogas. Então você pega essa pessoa, dá a cocaína ou uma droga correlativa à cocaína para a pessoa que é controle, que não é drogada, e põe lá no PET scan, como é que funciona o cérebro dela. Depois você pega essa mesma pessoa e dá a cocaína e põe no PET scan para aquele que é drogado, outra pessoa, aquele que é drogado. E o comportamento do cérebro é diferente. Diante da presença da droga, o cérebro se comporta de forma diferente da pessoa que é drogadicta e da pessoa que está experimentando a droga pela primeira vez. Então, isso chamou a atenção da Nora Volkov e toda a equipe, né, dela. Hoje ela é presidente do Departamento de Combate às Drogas, né, estudo para a droga adicção em Washington, e ela já está trabalhando desde a administração do Bush. Então ela sobreviveu Bush, Obama, Trump, Biden, já está há 20 anos como presidente, então mostra que não é uma questão partidária, é uma questão de competência mesmo. Tá? Então estou fazendo toda essa digressão a respeito da Nora Volkov para vocês entenderem que a coisa é baseada em evidências científicas de uma médica que é aclamada internacionalmente por suas descobertas e por ela ter feito essa observação do cérebro humano, como que funciona. Então, ela detectou que existe realmente, né, uma mudança de comportamento no cérebro com as pessoas que estão submetidas a uma adicção e que a dopamina, né, é que realmente tem causado isso daí. Né? Por quê? Porque o que acontece é que aquele fenômeno que todo mundo consegue observar, mas não sabe explicar. Por que é que quando você toma cocaína, você precisa de doses cada vez maiores para um efeito cada vez menor? Né? É porque existe uma coisa no neurônio, e se começou a observar isso daqui, que vai mudando, ou seja, a dopamina, ela é produzida, né, pelos neurônios na parte distal. Né? Quando você tem um neurônio, vamos supor aqui, como desenhista, eu sou um ótimo padre, né? Vocês entendem isso, né? Então, o que acontece? Vamos fazer aqui para colaborar com vocês, vamos fazer um neurônio mais curtinho aqui. Pronto. Então, vejam só. Aqui está o neurônio. Nessa parte aqui, distal, é aqui que se lança a dopamina. Né? E então, no meio entre o neurônio que lançou, produziu a dopamina, e o neurônio que está recebendo a dopamina, né, é recebido pela parte proximal aqui, pelos dendritos daqui, dessa parte, né, aqui do próximo neurônio. E o que acontece? Os neuroreceptores, ou seja, existe aqui uma proteína que recebe a dopamina, que capta a molécula da dopamina. Estes neuroreceptores, é como se eles dissessem assim: para, você está consumindo cocaína, você está produzindo dopamina demais, você está me intoxicando, para, eu vou fechar a janela. Então eles começam a fechar as janelas por excesso de dopamina e, portanto, a quantidade de dopamina, né, que é jogada para fazer a sinapse entre os dois neurônios, está lá sobrando, mas não é captada, não produz o mesmo efeito. Que é menos janelas abertas, menos receptores. Então você precisa de uma carga de dopamina cada vez maior para um efeito cada vez menor. A tal ponto que, isso é experiência universal das pessoas que têm experiência com droga, que antes você precisa da droga para chegar a uma high, para ficar doidão, agora você precisa da droga só para ficar normal. Né? E isso é a experiência com droga. O que é impressionante é que se descobriu lá atrás, com a pornografia e a internet, que o fenômeno é o mesmo, só muda de quantidade. Ou seja, é importante você saber o seguinte: a cocaína não é dopamina, mas ela, por um mecanismo, né, provoca uma descarga dopaminérgica no cérebro. E quanto maior o pico de dopamina, maior o prazer, mas você fica doidão. Então, o pico de dopamina que você alcança com a pornografia é, vamos supor, 10. Com a cocaína é 50. Com o crack, que é a mesma substância da cocaína, né, mas não é pelas narinas, é pelo pulmão que tem mais espaço de absorção, o pico é maior, aí é 100. Então, o que acontece? quanto mais rápida a descarga de dopamina, maior o prazer. Mas o mecanismo é o mesmo. Tá? O mecanismo é o mesmo, é só questão de quantidade. E provoca as mesmas coisas. Atenção, por favor, aqui, se tem gente, tem estudantes aí de neurologia, etc., eu não estou dizendo que a cocaína produz dopamina. Perdão, aqui a cocaína é dopamina. Vejam, as várias drogas, o álcool, a cocaína, a maconha, todas elas provocam a presença de dopamina no sistema por meios diferentes. Tá? Por meios diferentes. Uma coisa é provocar a dopamina através dos opioides, né? Outra coisa é provocar a dopamina pelos canabinoides, etc. e tal. São mecanismos diferentes, não é isso que... Então, só para entender, eu só estou dizendo que no fim das contas tudo termina na dopamina. Tá? E a dopamina, ela é um neurotransmissor que você produz. E é ele que causa esta adicção. Só que a dopamina é um neurotransmissor feito para a escassez. Um cara que vive na savana. O que é que... O cara que vive na selva. Sei lá, você é um índio na selva amazônica. Você tem que caçar. Que alimentos hipercalóricos você encontra na selva amazônica? Né? Sei lá, talvez, se você tiver sorte, um pouquinho de mel. Alguma coisa assim, mas no mais... Você fica caçando alimento para sobreviver, você, sua família, sua tribo. Então você tem que ter um cérebro de caça. O problema é o seguinte, esse cérebro que foi, digamos assim, feito na engenharia para a escassez, agora vive com abundância. Você tem abundância de prazer. Sei lá, os índios do Mato Grosso, se eles quiserem se alcoolizar, eles tinham que pegar uma palmeira, a curi, o bacuri, né? Tirar o talo da palmeira, a palmeira começa a suar a seiva dela, eles tiram aquela seiva com um canudinho, vão despejando num pote, aquilo lá, com a saliva deles, vai fermentando e produz algum álcool. Gradação alcoólica baixíssima, mas era o álcool que eles tinham disponível, né? Que os bororo conseguiam produzir aqui no Mato Grosso. Agora, o que acontece é o seguinte, nós temos destilados. Você pega um destilado de gradação alcoólica altíssima e compara com isso. Então é evidente que a capacidade de adicção aumentou porque é um cérebro feito para a escassez e agora você tem abundância. Então, isso está causando nas pessoas uma dependência. Nessa aula inicial, eu só quis colocar o problema de uma forma geral, tá? Para a gente saber dessas descobertas da Nora Volkov. Nas próximas aulas, nós vamos ver concretamente como é que isto migrou da cocaína e das drogas para a pornografia e agora está funcionando em você que nunca vê pornografia. Ou seja, está funcionando no seu filho que só joga videogames, ou que fica o dia inteiro no Instagram, ou no TikTok. Como é que isto está adoecendo as pessoas? Né? Então, nós vamos enxergar isso de forma mais clara nas próximas aulas. Por enquanto, é só, digamos assim, a exposição do problema, uma recapitulação um pouco daquilo que nós vimos no nosso curso sobre masturbação e pornografia. Então, Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.